Isso. Eu me lembro sempre quando a gente recebe visita, eu me lembro de uma pessoa que o diácono foi visitar, que ela estava meio desaparecida, alguma coisa. E aí o diácono bateu na porta, lá no portão, dizendo, ô, fulano, mó luta para atender. Quando atendeu, abriu uma janelinha assim, na veneziana. Sim. E era muito íntimo. Muito. Sim. Ah, nós viemos aqui fazer uma visita. Sim. É o diácono fulano de tal. Sim, tá bom. Ah. Irmão, tem gente que não gosta. Aí, tá bom, querido. A gente só veio aqui para saber se está tudo bem. Está tudo bem. Fechou a janela. Está tudo bem com você, então está tudo bem. A gente não vai interferir, não. Tá. Sejam bem-vindos, viu? A gente está mostrando alegria assim, porque a gente não abriu a janelinha, não. A gente abriu a porta mesmo. Pode ficar à vontade. Muito bem. Ah, o diácono Josenildo tem que falar alguma coisa aqui. É uns 2 minutos, 4, 5, 6 minutos. Nildo tem toda a entrada aqui. Quer pregar, Nildo? Coisa rápida,
não vou tomar o tempo de vocês não. Bom dia, na graça e na paz do nosso Cristo. Queridos, nós queremos na manhã deste dia homenagear uma pessoa que muito tem nos abençoado com a sua vida. E nesse último dia 8 desse mês, ela aniversariou. E nós aqui nos mobilizamos para dar uma lembrancinha para ela, né? Para que não ficasse em branco, né? Porque uma igreja tão grande esquecer da nossa líder, jamais isso vai acontecer. Então nós queríamos chamar a nossa querida irmã Márcia, que aniversariou, né? Vamos fazer uma oração por ela, por essa mulher de Deus, que é a esposa do nosso querido pastor, que tem muito nos abençoado com as suas vidas, nesse casal que Deus levantou para nos liderar, e tem nos abençoado muito com as suas vidas. E reconhecendo isso no seu aniversário, nós queremos passar para as mãos dela uma lembrança. Mas antes disso, nós queremos fazer uma oração por ela, para que ela continue sendo essa mulher de Deus, envolvida nas obras do Senhor, né? Essa mulher que tem dado um testemunho maravilhoso para cada um de nós, e muito nos alegra em sermos liderados por este casal, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos estender nossas mãos para cá, e vamos fazer uma oração por ela, né? Pedindo a Deus que venha abençoar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida da tua filha, irmã Márcia. Ó Deus, essa mulher determinada, essa mulher sábia, Senhor, que colocou as suas vidas nas tuas santas mãos para te servir e tem sido um exemplo para cada um de nós. E que no último dia, Senhor Deus, aniversariou completando mais uma primavera. Nós, como os liderados que somos, e reconhecendo, ó Deus, a importância que ela tem em nossas vidas, Senhor, queremos agradecer a Ti pela vida dela, pedindo que Tu, ó Pai, continue dando saúde, dando, ó Deus, determinação, ó Deus, dando vontade cada vez mais de fazer a Tua obra, aonde for que ela colocar os pés, Senhor Deus, que ela seja bem-sucedida como mulher de Deus, como esposa de pastor, como orientadora, como conselheira, em tudo que ela for fazer, Senhor, seja bem, ó Deus, aventurada, seja bem-sucedida, porque, ó Deus, ela tem dado esse exemplo para cada um de nós. E eu, reconhecendo isso como ministro da Tua Palavra, eu abençoo ela na manhã deste dia, com todas as bênção do alto, Senhor, e que Tua paz a confirme cada vez mais, ó Deus, fazendo da Tua filha, Senhor Deus, essa mulher guerreira e vitoriosa em nosso meio. Muito obrigado, coloco ela nas Tuas mãos, porque sei que não posso colocar em mão melhor do que as Tuas. Pai amado, muito obrigado por ela ser uma realidade em nossas vidas, por ela ter aniversariado, ó Deus, e nós queremos, Senhor Deus, agradecer a Ti, pedindo, Senhor Deus, que Tu continue suprindo e abençoando a vida dela com todas as sortes de bênção. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus, o Teu amado Filho, e que todos concordem comigo nesta oração, dizendo uma salva de palmas.
Já quer se aproveitar. Amém, amados. Deixa então eu dar uma palavra de agradecimento. Agradeço ao Senhor, né, pelo dom da vida. E é um privilégio para mim servir a Deus, servir a igreja, servir a pessoas. Faço isso com prazer, amo. Amo essa igreja e as pessoas especiais que Deus tem colocado do meu lado. E essa semana foi muito especial em todos os sentidos. Recebi muito carinho, muitos recados, telefonemas, WhatsApp. E eu agradeço a todas as pessoas que me abraçaram ou que mandaram mensagem para mim. Obrigada a todos.
Agora vamos passar para a mão dela uma pequena lembrança.
Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado, Nildo. Ah, tem as crianças também, meu irmão. Olha. Eita. Espera aí, Marta, que tem os melhor idade ainda está aqui. Estou brincando. Pode sentar, gente. Obrigado. Ô, oh, meu Deus, só dá gente bonita aqui na frente. Eu já te dei o presente, não vou te dar mais nada, não. Amém. Obrigado, Nildão, a Marilene, todo o pessoal do Diaconia. É, hoje meu pai foi para Búzios. Olha, as minhas irmãs pegaram ele e levaram para Búzios. Olha que coisa maravilhosa, né? Então não tem nada, não tem pai hoje nenhum, que o pai foi embora. Hoje eu vou ficar na casa do meu pai, José Nilson. Eu e os filhos dele armamos um negócio bom para ele lá, tá bom? Nem nada, rapaz, não deu um centavo. Vou lá filar a boia. Tá bom? Então tá. É, as crianças vão se apresentar então depois da palavra. Então pegue sua Bíblia, por favor. Eu fui no encontro de lideranças lá em Nova Iguaçu, na ICNV de Nova Iguaçu. Trouxe uma palavra lá que eu queria dividir com vocês. Parte da palavra, porque ela foi muito direcionada para a liderança. Mas tem muito a ver aqui com os nossos pais, queridos, que fazem esse papel paterno. É, abra comigo em Mateus 7. Em nome do Pai, é o título da mensagem. Mateus capítulo 7. Versículo 9 até o 12. É parte de um ensino de Jesus sobre oração. Mateus 7, versículo 9 a 12. Se você não tiver Bíblia, pode acompanhar no telão. Quem encontrou, diga amém. Assentado mesmo, mas de olho na palavra. Não saia para não interromper, tá? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã bendita, e por este momento tão singular na tua casa, tão especial, homenagem aos Dias dos Pais, e sabemos que o Senhor é o Pai maior, é o Pai nosso, é aquele que se importa com todos. A graça comum desce a todos. Graças te damos por isso, pedindo a tua bênção para mais uma reflexão e também abençoando aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos de ti. Em nome de Jesus, o Nazareno, te pedimos. Vem sobre nós, Espírito Santo, e abençoa-nos ricamente com a tua graça e favor, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem. Estamos vendo aqui Jesus ensinando. Sim, ele ensina seus discípulos sobre oração. E ele toca no assunto pelo viés da família. E mais precisamente pelo viés da paternidade. E ele então diz: ou qual dentre vós que entre vós é o homem, é o pai, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Então, é claro que Jesus está falando aqui do valor da oração incessante. Ele diz antes de tudo isso que ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, está no texto anterior. É claro que o estímulo aqui é para que fazer com que todos orem, mas que entendam que Deus, quando ouve as nossas orações, ele responde atendendo a mesma. E atendendo o pedido com sua bênção. Ele não deixa de atender os nossos pedidos. Ele tem preocupação como um pai que vê seu filho pedindo alguma coisa. É difícil para um pai, certamente, olhar seu filho padecendo necessidade e não ter o que dar. Deus não tem dificuldades para dar. Ele só gostaria e quer que seja algo assim que esteja dentro da vontade dele e, principalmente, que confiemos nesse pai que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E olha, ele está tentando também nos dizer que se você pedir pão, ele vai te dar pão. Há uma coisa específica aqui. Ele não vai te dar aquilo que você não pediu. Se ele te der: eu orei, Deus me deu o pior. Eu até pedi um marido para casar, Deus me deu o pior. Deus não te deu o pior. É você que escolheu. Esse negócio de marido é você que escolhe, tá? Às vezes a gente fica esperando um anjo descer do céu para dizer: esse! E depois bota a culpa em Deus. Deus, foi a porcaria que o Senhor me deu. Então, Deus deixa você escolher. Você escolhe marido, você escolhe esposa. Isso é só abrir um parênteses aqui. Mas se você pedir pão, Deus te concederá pão. Então, especificamente, aquilo que você pediu, Deus vai te dar. Porque ele tem uma disposição amorosa para isso. Ele é um pai amoroso. Às vezes, o rejeitamos por não conhecer o tanto do seu amor. A gente pensa que o pai físico é mais presente do que o pai espiritual. É ao contrário. O pai espiritual é mais presente do que o pai físico. Agora, nesse texto ele chama atenção para alguma coisa que é importante. Ele fala sobre esse pai celestial que dá e concede ao filho que pede, mas ele também se compara a um pai físico, que diz que, mesmo pontuando ele: vós que sois maus, tem boa intenção de dar alguma coisa boa para o seu filho, se você que é mau. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, infelizmente, por causa do pecado, nós perdemos a capacidade de ser bons. bons em tudo que a palavra bondade significa. Por mais que a gente diga que a gente está fazendo bem para o nosso filho, talvez não seja tudo isso. O próprio Jesus disse para o jovem rico, quando este o interpelou, Jesus foi interpelado pelo jovem rico que falou, bom mestre. Aí ele disse, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, duas passagens, eu posso procurar mais, que demonstram claramente que Deus vê as nossas relações com o outro ainda de uma forma pecadora, ainda de uma forma nociva. Ainda existe uma maldade dentro da nossa bondade. Ainda somos falhos para sermos totalmente bons, no sentido que Deus espera que sejamos. Daqui a pouco eu vou discorrer como Deus é bom, para você entender que às vezes nós não somos bons. Mas esse jovem rico não sabia que existia um pai que tinha uma bondade absoluta. Diga comigo, bondade absoluta. Quer dizer, ele não é bom exageradamente, ele não é bom de forma em que fique devendo bondade. Ele é bom na sua estabilidade, ele é bom na sua regularidade. Ele é bom porque a bondade dele é justa. A nossa bondade às vezes não é. A gente exagera a presente demais para o filho, ou exagera de menos. A gente dá demais ou dá de menos. A gente dá mais atenção ou dá menos atenção. Às vezes não há adequada, não há aquela com qualidade. O pai dá atenção com qualidade. Se o filho pedir pão, ele vai dar pão. Ele não vai variar. Ele também não vai dar uma cobra. Ele não vai ser mal, tirano com o filho. Eu vou te dar uma coisa para matar você. Você está me pedindo uma coisa para você viver, eu vou te dar uma coisa para te matar. Vou te dar uma coisa também que vai ser enganosa. Você, em vez de comer pão, vai comer pedra. Deus não faz isso. Mas, infelizmente, os que não cumprem o papel paterno corretamente, às vezes dão aos filhos o que não deveriam dar. Os que não cumprem o papel paterno, eles acabam, a gente acaba sendo, assim, exagerado ou ineficiente. É muito mais fácil encontrar no homem essa deficiência do que encontrar em Deus, que é eficiente. Deus é um pai eficiente, vamos dizer juntos? Deus é um pai eficiente. Bem, você sabe que pai tem um valor enorme para o filho, para os filhos, né? Pai representa aquela figura tão importante dentro de uma casa. O conceito de pai é bastante amplo, claro. E senão, ela não se restringe à pessoa do pai genitor. Mas também é o pai adotivo, é o pai de criação. Há tantos pais, há tantas pessoas que estão perto da gente, que vem sempre cuidar da gente, né? Não é necessariamente um pai. Tem pais que não cuidam. Mas tem pais que não geraram, mas que cuidam. É isso que ele está falando. Há um pai cuidador. Há um pai que está presente, sabe? Na hora da construção dessa criança. Esse pai está lá. Está muito presente. Quando ele está crescendo nas suas fases, no seu desenvolvimento, esse pai está lá. Não é, talvez, o pai biológico, mas é o pai de criação, é o pai. Eu sempre gosto de colocar isso, falei isso das mães também. Há um pai que, de fato, faz esse papel, mesmo seja um pai adotivo. Há uma importância, então, nessa função paterna, no desenvolvimento de uma criança. Desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Não tem como. Como eu já disse aqui, quando nascemos, pelo menos a maioria nasce, pelo caminho da família, né? A entrada social é a família. E aí, a primeira que recebe esse filho, além do tapa do... apesar que acho que não estão dando mais, né? Mas do tapa dos médicos, mas que recebe é a mãe. E ela traz essa criança ao acolhimento, essa criança ao cuidado, ela traz ao afeto. Essa mãe está ali, muito presente, e ela vai tendo essa relação com o filho, e ele vê, então, que existe uma mãe. E a mãe é uma representação social para ele. A mãe é alguém importante para ele. Esse papel de cuidado, alguém cuida. E você sabe que nós somos, dos seres que Deus criou, os que mais precisam de cuidado, acho que a vida toda. Volta e meia a gente está procurando esse colinho da mãe, esse colinho do pai, no outro. A gente nem nota. A gente quer um bom pastor, que cuida da gente. A gente quer um bom professor, que cuida da gente. A gente quer um bom amigo. A gente quer sempre esse colinho, esse cuidado de uma pessoa como nossa mãe e o nosso pai nos deram. Se tivemos, né? Porque tem pai que nunca foi pai e tem mãe que nunca foi mãe. Eles só geraram, mas não cuidaram. E aí, nós seres humanos, temos essa necessidade desse apoio de autoridade. O pai que nos guarda, a mãe que nos que cuida da gente. Isso está lá fazendo, está fazendo com que o seu cognitivo, a sua vida afetiva, a sua vida social aconteça de forma saudável. Eu sei que alguém cuida, então eu tenho que cuidar. E aí o pai entra como este, é que corta, né, essa relação, de ainda mais se é filho. Ele demonstra que não é só uma mãe. Existe um pai ali que também, daqui, o filho é meu também. Eu também quero passar as minhas influências. Eu também quero dizer para ele que eu posso dar pão para ele. Eu também posso dizer para ele que ele é importante e que ele também aprende comigo. Então, uma criança não só aprende com a mãe, a criança aprende com o pai. Porque o filho não é só da mãe, o filho é também do pai. Ele pode não ter gerado. Ele não emprestou a barriga dele para fazer isso. Na verdade, se nós, maridos, fôssemos também aqueles que gerassem, o planeta estaria vazio. Porque a gente não gosta de dor, né, irmãos? Deixa isso para as mulheres mesmo. Eu não vou nem perguntar se tem pai aqui que queria gerar, que vai ter um que vai levantar a mão e eu não vou... O negócio vai ficar sério. Então, a função paterna, ela inclui o papel de estabelecer limites. A função paterna é importante para ajudar o filho a ter uma noção de certo ou errado. Para dar esse corte, porque a mãe, ele fica namorado da mãe, né? O tempo todo é namorado da mãe. A mãe está ali, né? Ai, meu filhinho. Ai, meu filhinho. Ai, mãe, meu filhinho. Aí tira foto, faz um monte de coisa. Ai, mãe, mãe. Teve um que botou o filho na bateria da igreja. Não estou reclamando, não. Só estou dizendo o quanto nós queremos dizer para esse príncipe que chegou, ou essa princesa que chegou, o quanto nós amamos. E também para mostrar para os outros, né? Mas isso é muito natural, porque você está passando afetividade, está mostrando para ele, olha, desenvolva-se. Existe numa família pai e mãe. Tem gente que cuida. Tem gente que está perto. Da mesma forma, passa isso com o outro. E é importante que ele cresça nessa consciência. Essa é a formação do caráter dele. Se ele não teve, só a graça de Deus para cuidar. Conheço muita gente que não teve pai presente, mãe presente, mas, pela graça de Deus, também conseguiram cuidar. Não receberam, mas a falta que foi na vida deles, eles conseguiram transferir isso para alguém. E sabem, até fazem com excelência, porque não querem que os seus filhos passem por aquilo que ele passou. Pai, essa figura masculina importante, de apoio, de segurança, sabe? É difícil para uma mãe segurar a peteca de tudo. É complicado. Ela não vai ter, ela não vai conseguir, por mais que ela tente, por mais que ela se vista de homem, a mulher não vai conseguir passar para o filho masculinidade. Porque ela não é. Ela não é masculina, ela é feminina. O homem passa a masculinidade. O homem diz não, o homem fala, isso é certo, eu não quero isso aqui, ó, passou do horário, não quero não, tá. A mulher, apesar que tem, eu conheço irmãs aqui e outras que já tiveram aqui, que criaram 3, 4 filhos ali, ó. Ninguém desviou. Todo mundo é homem. Por quê? Porque o papel masculino também é para dar a ele a condição de entender como um homem se comporta. O homem se comporta e o exemplo e a referência é o pai. O primeiro, né? Como é que um homem se comporta? Um homem bate na mãe? Um homem xinga? Um homem fica dormindo e a mãe vai trabalhar? Que tipo de homem a gente está apresentando para os nossos filhos? Então, a presença saudável do pai para o menino ajuda-o nesse desenvolvimento e mostra aquilo que ele vai pegar como a sua característica masculina. Essa é a minha referência masculina, meu pai. Eu tive pai adotivo. Tive pai, eu tenho os dois pais, tenho pai biológico e pai adotivo. O pai biológico foi embora aos 5 anos, eu acho que menos do que isso. O pai adotivo ficou complicado, porque não era o meu pai, mas ele criou do jeito dele, mas criou me passando todos os valores de homem. Né? Eu não posso reclamar, ele passou bem, ele chegava assim, levava para o banheiro. Olha lá, vamos tomar um banho. Mostra o biluzinho aí. É homem, homem lidando com homem. A mulher, meu filho, biluzinho bonitinho, mamãe. Homem, mostra o biluzinho aí. Arregaça isso. É, homem falando. Você está precisando de uma operação. Ah, pai, tá bom. Tá não, tá bom não. Vamos lá. É esse corte. É mostrar para o filho que ele tem que ser macho. Alguém sofreu isso também, só para me ajudar? 1 ou 2 aqui. Os pais foram muito presentes nisso, né? Ele pode não ter dado lá carinho, abraço, mas ele foi muito presente. É aí, tá. Ele me deu limite. Não vai hoje, não sai hoje, faz isso. Isso é importante. Para entender que a vida social é uma vida de cortes também. Em que eu vou receber um não na vida. Quantos já receberam nãos na vida? Como é que você esteve lidando com esse não? Vai depender de como você foi construído. Cognitivamente, afetivamente, socialmente. Tem gente que a gente dá um não, Ramon, parece até que não teve pai. Ah, teve, mas o pai nunca disse não. A gente atende, às vezes, filhos de pais tão ausentes e tão presentes. Ele está presente, mas parece que não está presente. Tem pai que fala assim, deixa eles, eu estou morrendo. Deixa não. Eu estou morrendo e não vai dar um corte? Não, filho, aqui em casa quem manda sou eu. Na sua casa quem vai mandar é você. Ó de Deus, né? Não chega lá na frente, está aquele garotão mole. O garotão tem que pegar firme, porque é isso que se espera, né, meus irmãos? Jesus foi o modelo de filho, foi ou não foi? Diga, foi o melhor filho. Ele é o modelo referencial de homem, o melhor, o homem perfeito. Ele foi filho de José adotivo. E ele foi filho do pai, que o criou, na verdade, que o gerou. Porque Deus, Cristo não foi criado, ele foi gerado. Porque ele já existia. Mas você vê essa criação, você vê que ele foi responsável. Aos 12 anos você encontra esse homem, esse garoto, aonde? Lá no templo, com os rabinos, conversando. Esse garoto tem uma entrada na sociedade. Porque os pais ensinaram, porque de tempos em tempos eles iam lá. Esse garoto nasce, acresce o quê? Um garoto medroso? Corajoso! De tal forma que pega o chicote e bate todo mundo. O filho é assim, é corajoso. Teu filho será corajoso. Porque depende também de quanta coragem você passa para ele. Corajoso, filho corajoso, um filho que ama a noiva, porque Cristo amou a igreja de tal forma que morreu por ela. Então o filho, ele tem que crescer macho para morrer pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele tem que ser macho para enfrentar as dificuldades da vida. Filho frouxo demonstra que o desenvolvimento dele está com algum problema. Aconteceu alguma interferência aí. Ele teve referências diferentes do seu pai. Ele pegou outros modelos, porque não teve um modelo ideal. Que os pais de hoje sejam aqueles que deem aos seus filhos os modelos e as referências para que eles cresçam de forma cognitiva, afetiva e também social, saudável. Porque ele vai enfrentar um mundo difícil. Ele tem que enfrentar com coragem. Jesus foi corajoso, foi até o fim, cumpriu a sua palavra. O que prometeu, ele fez. Então ele chamava, você vai ver os textos, ele chamava o pai de pai celestial, pai justo, pai santo, pai nosso. Esse pai estava muito presente. José tinha morrido, mas esse pai estava ali. Isso é importante. A presença saudável do pai. Quantas meninas precisam de um pai? A imagem do pai para uma menina é muito importante. Para ela então entender como deve ser um homem. Para ela escolher esse mesmo homem. Esse modelo que merece confiança, merece submissão. A gente procura, as mulheres procuram o modelo de homem que lhe dão segurança. Porque eles tiveram um exemplo dentro de casa. Alguns não. Infelizmente, há pais ausentes. É aquele que quase ou nunca contribui para a formação e educação dos seus filhos. Ele pode estar até presente, mas não interfere. Ele é uma má pessoa. Isso é grave, porque ele é indiferente ao filho. Parece que não é dele. Eu conheço um monte. Esses 23 anos de pastoreio, eu já vi cada cena de doer o coração. Cada criança que veio também me abraçar e falar, por que meu pai faz isso? Eu fiz alguma coisa para ele? E dói. Esse pai não teve tempo para carinho, para elogio, não teve tempo para brincar com seu filho, para estudar com seu filho, não teve tempo para passear com seu filho, para passar valores. E não se passa valores longe, irmãos, se passa valores perto. Ou não? Filho, ó, estou te mandando um Face aqui. Seja honesto. Pai, vem me ensinar como é que é ser honesto. Fale sempre a verdade. Pai, vem me ensinar a falar a verdade. É, meu irmão, é isso. Aí eu tenho que puxar aqui para o lado dos educadores, né? Paulo Freire falou uma coisa importante, que a educação é um processo de mediação social. Principalmente na construção da idade, da identidade do sujeito, né? Pressupõe relacionamentos, encontro com subjetividade, quer dizer, encontro com sentimentos, com emoções, com afeto. Vivência de valores. Diga. Diga comigo, isso é importante. A educação é impregnar de sentido cada ato humano. Quer dizer, eu recebi esse valor de meu pai. Alguém andou comigo, impregnou sentido aos meus atos. Eu sou um pouco do meu pai. Eu sou um pouco da minha mãe. Ela impregnou isso em mim. Ela mandou ter cuidado para não chegar atrasado no trabalho. Ela me acordava para isso. Ela e ele tiveram cuidado de me passar valores. Ele me impregnou de sentido. É isso. Nós precisamos ser impregnados de algo de valor. Podemos não gostar da educação, mas o pai está ali para fazer isso. O pai e a mãe. Então, nesse dia dos pais, que ainda recuperemos esses valores que foram perdidos. Que a gente consiga passar boas coisas para os nossos filhos. Eu poderia falar muita coisa, mas vamos ao pai maior. Vamos ao pai. O pai. É bom ter um pai, né? E esse pai presente nos mostra como até ser líder dentro de casa, né? Liderança está ali. Os pais mostrando diariamente como se paga as coisas, como você lida com o sexo oposto. O pai está ali, mostrando tudo. Mas e o pai maior? E o nosso pai? Diga, Deus é o meu pai. Você reconhece essa paternidade? Reconhece? Que ainda que seu pai e sua mãe estejam ausentes, seu pai maior está contigo? Isso. Pai presente. E o pai nosso que está nos céus, sempre foi um pai presente. Quando me faltou pai, porque eu tinha dois e parece que eu não tinha, veio o terceiro pai que me adotou. E esse pai presente é muito importante, porque ele passa legados. Ele ajusta a vida da gente. Que tipo de paternidade Deus exerce? Qual é o legado que ele nos deixou? Porque se você não o tem como pai, você não tem legado nenhum dele. Primeiro, ele tem que ser seu pai. O pai de Cristo é o pai nosso. O pai do Verbo encarnado é o pai nosso, que também está muito presente. O legado que ele me deixa é que ele é um pai presente, ainda que outros sejam ausentes. Ele sempre cuidou de mim. Ele sempre cuidará de você. Jesus gostava de falar de Deus como seu pai. Ele não tinha, assim, um ódio do pai. Ele não tinha, assim, eu quero desfazer dessa figura na minha vida. Não, ele quer o pai. Pai, por que me deixaste? Ele clama por essa presença. Ele clama por esse cuidado. Ele clama por esse... afago, esse carinho, essa construção que o Pai faz nele. E o Pai está sempre presente, né? Não podemos dizer que o Pai não falou. O Pai falou quando Cristo desceu às águas. O Pai, este é meu filho. Olha, confirmação de Pai. É meu filho. Pai que é Pai, assume a sua paternidade. Pai que é Pai, não se esconde de ser Pai. Não fica aí rotando, eu fiz filho para tudo que é lado aí. É ser Pai. Esse é meu filho. Em quem tenho muita alegria. Poxa, para início de ministério, que presença maravilhosa, né? Presença de alguém que está dizendo, gostei do que você fez. Um pai que está muito presente nas conquistas do filho. E depois, o pai se apresenta quando o próprio Jesus fala, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. E apresenta-se uma voz dizendo, eu glorificarei o meu nome na sua vida. Quer dizer, essa presença muito constante, muito de perto, esse pai. E quando Jesus foi transfigurado, já estava indo para o Gólgota, a Bíblia diz que o pai se tornou presente na transfiguração e disse, este é meu filho. Segue-o. Obedeça a ele. Isso é importante. Quando eu tenho uma presença participativa de um pai ativo, que acompanha o filho, que está muito perto. Então diga, o meu pai é santo, é justo, é presente. O meu pai celestial está aqui. Vai comigo. Terminará o dia comigo. Estará comigo. Por toda a eternidade. Aquela questão da resposta da oração está em João 12, versículo 28. Você pode ver que o pai falou também, todos ouviram, quando o filho pediu, glorifica o seu nome na minha vida. E o pai gritou, eu vou glorificar. João 12, 28. Então, Deus sempre foi um pai que acompanhou seus filhos. E seu filho. E continua nos acompanhando. Meus irmãos, antes de Cristo vir, o exemplo de acompanhamento foi assim, 10. A graça comum de Deus alcançou a todos. Vamos ver como Deus é Pai? Romanos 11, 22. Eu gosto muito desse texto. Ele talvez não seja o texto que você gostaria de ver exemplificado como Pai. Mas eu vejo muito Pai aqui. Romanos 11, 22. Muito Pai aqui, o Pai que é bondoso em tudo, mas que sabe dosar a bondade. Pai não é só uma pessoa generosa, Pai é severo também. Parece uma coisa assim. Como é que pode um pai bom ser generoso e severo? O texto diz que ele é generoso, mas ele é severo. Porque pai bobo, né? A gente está vendo por aí o que está dando. Romanos 11, 22. Quem encontrou, diga amém. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus... Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Olha, o que Paulo está falando aqui, né? Primeiro ele está dizendo assim, não podemos desassociar bondade de severidade. Muita gente quer ser boa demais para os seus filhos, coleguinha demais, bacana demais. Não, você é pai. Pai é pai. Pai não é coleguinha. Desculpa, eu sei que eu estou desconstruindo uma série de coisas aqui. Mas pai precisa ser pai na hora certa, não é? Filho, filha, eu te amo. Ó, bondade. Eu te amo. Gosto muito de você, mas isso aí não é certo. É esse corte. Isso está errado, filho. Você não pode meter a mão nas coisas dos outros. O que, que aconteceu com Eli? Que tinha dois filhos. Não sabia ser severo. Só ficava falando assim, mansinho. Sem impregnar sentido, valor ao outro. O que, que aconteceu? Perdeu os dois filhos e ainda morreu no mesmo dia. Pais que não impregnam sentido ao filho ou aos atos do outro, não pode se arrepender do que... Perdão. Não pode ficar triste porque seus filhos se perderam. O filho precisa disso mesmo, de valores. De saber qual é a sua conduta. Num mundo tão difícil como o nosso, né? Então ele está dizendo aqui que Deus, diga, Deus tem dois lados de caráter. Ele sabe ser bom e ele sabe ser severo, não ruim. Ele sabe ser severo. A gente tem medo de ser severo para perder o filho, né? Ah, se eu for severo demais. Deus não tem medo de perder a gente, não. Ele está falando, o texto aqui é muito claro. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, eu vou falar quem são, severidade. Mas para contigo, vou falar também quem é esse contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, agora, de outra sorte, se não permanecer, tu também será cortado. Que Deus é esse? Que corta. Que Deus é esse? É pai. Pai que põe limites. Pai que diz não. Pai que não deixa o seu filho passar, sabe, para o lado pior. E se passar, vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Se passar, vai ter que arcar com as suas responsabilidades. Porque não foi isso que você ensinou. Então, no texto lemos que Paulo fala aos judeus, né? Em relação aos judeus e os gentios. Os judeus que deveriam ser aqueles em que tivessem a consciência que o Messias chegou e não rejeitar o Messias, mas eles rejeitaram o Messias de forma veemente, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Da mesma forma que os judeus rejeitaram, Deus também rejeitou os judeus. E agora olha para os gentios, na qual a graça desce, e lá para o Cornélio, o Espírito Santo desce sobre ele, e disse, vocês gentios também, olha, eu sou bom, mas também eu sou severo. Da mesma forma que eu rejeitei quem me rejeitou, se vocês não cumprirem a minha vontade, também rejeitarei vocês. Olha, parece uma coisa assim dura, né? Mas é para mostrar que ele está presente. Ele representa um pai. Ele representa aquele que dá corte. Ele representa aquele que aquilo que eu eduquei, eu quero que vocês sejam, cumpram o que eu falei. Confie em mim. Ainda mais o Pai Celestial que não erra, né? Digo, meu Pai Celestial não erra. Porque tem a teologia do Papai Noel, né? Papai Noel. Tem o Papai Noel. Tem gente que quer ser Papai Noel. Papai Noel. Teologia do Papai Noel. Ho, ho, ho. Senta aqui no colinho. Você fez tudo direitinho?
Eu fiz.
Errou em alguma coisa?
Eu errei.
Ah, tá bem.
Mas mesmo assim vai ganhar presentinho, tá?
Deus não é assim, não. Senta aqui. Não é que ele seja mau. O que, que você fez? A teologia do Papai Noel, ela esvazia o sentido do pecado. A teologia do Papai Noel, ela diz que o pecado não tem gravidade. Você errou, ganha presentinho. Não, você errou, eu errei, ganhamos severidade. Deus não é Papai Noel. Papai Noel tenta ser um pai muito generoso. Um pai que não dá limites. Um pai que dá presentinho. Mesmo que o pai, o filho é. Deus não é assim. Toda vez que erramos, nós já sentimos a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a... Mas se você se arrepender, o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, em Cristo Jesus. Não, olha, não pense que Deus será bonzinho na hora em que você é mauzinho. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. A gente pode não gostar, mas essa é a... O modo... Essa é a didática de Deus. Esse é o modo que ele constrói algumas coisas na gente. Toda vez que eu saí da linha, ele me disciplinou. Não teve uma vez. Toda vez que eu errei. Eu não podia falar que eu não errei. Porque na construção da minha história, eu passei dos limites. Quando eu passei dos limites, lá foi a severidade de Deus me pegando. E às vezes a gente fica olhando. Ah, que se Deus fosse pai, não deixava passar isso aqui. Deixa. Deixa. Oh, como deixa. Deixa. A gente dá colinho. E dá presentinho. Ele não. Nós precisamos reconhecer o que fizemos. Se não, ó, se o perverso reconheceu que errou, eu perdoo. Se não, não... Se o perverso não reconhecer o que errou, ele está, vai cair na sua perversidade. Eu vou doutrinário. É isso. Nós precisamos saber que há limites. Por quê, queridos? Nós precisamos saber disso. Porque a nossa vida está passando, a nossa história está passando. Um dia nos encontraremos com o Pai Eterno, não é? Ou não? Se Deus não existe, a gente não vai se encontrar com ninguém. Mas se Deus existe, nós vamos nos encontrar com o Pai Justo. Não vai ter colinho presente para quem não fez o que é certo. Vai ter severidade. Vou cortar também a vida eterna para você. Posso não gostar. Pode ser uma didática que eu não goste. Mas Deus não nos trata como infantis. Ele nos deu capacidade cognitiva, ele nos deu capacidade afetiva, ele nos deu capacidade social. Eu escolho quem eu vou andar. Tem um ditado por aí que diz o quê? Diga com quem andas. Você anda com quem? Com o pai ou com o diabo? A teologia do Papai Noel, o pecado não traz problema. Traz sim. Trouxe o problema do sacrifício da cruz. Alguém teve que pagar para que fôssemos absolvidos. Trouxe o problema sim. Tem gente que acha que Deus é tão generoso que pode descumprir seus valores. Não. Um dia você recebe o que você fez. Então, é claro que Deus mostra a sua bondade também. E a bondade dele é coisa maravilhosa, né? Ele mostra as qualidades morais, as qualidades sociais. Ó, só pegar um texto para a gente ver a qualidade de bondade de Deus, a gente libera para as crianças logo. Falta 20 minutos, eu vou dar 15 para elas, para a gente entender isso aqui importante. Êxodo 34, olha como é que Deus é bom.
lá no começo da sua Bíblia. Deus é bom. Êxodo 34, versículo 5 a 7. Vamos ver como Deus é bom. 34, versículo 5 a 7, diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, junto dele de Moisés. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom. Por que ele é bom? Porque ele é compassivo. Olha, é assim, ó, o texto que talvez você não entenda. Moisés foi diante de Deus pegar as tábuas da lei. E o Senhor, segunda pessoa da Trindade, desce ali e fala. Quando ele fala, o próprio Senhor fala ao seu Senhor, ao Pai. Deus é compassivo. O texto é claro. Deus é compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Olha que coisa maravilhosa. Grande misericórdia e fidelidade. Mas vamos pensar nessas palavras rapidinho. Compassivo. O que é uma pessoa compassiva? Hein? Que tem compaixão, né? Que se compadece. Se lembra do... Lembra da parábola do bom samaritano? Passou dois religiosos, mas não pararam para acudir o que estava caído. O samaritano teve compaixão e parou. Compaixão é se compadecer de quem está caído. Compaixão é ter, assim, essa relação de compaixão, de amor, de carinho, de dó. Diga então, meu Deus é compassivo. Se eu pedir pão, ele me dará pão. Deus também é clemente. O que é uma pessoa clemente? Uma pessoa não clemente é assim: poxa, me perdoa aquela dívida, eu fiz uma besteira. Não, não tem nada não, cara, tu vai morrer hoje. Isso é não clemente. O clemente perdoa. Se você pedir perdão para o Senhor hoje, seja o tamanho da sua dívida, ele já pagou. Ele vai ser clemente. Nós só somos perversos se a gente quiser, porque ele nos perdoará. Eu perdoarei as vossas iniquidades. Ele é clemente. Ele perdoa pecados. Quem sente que Deus já perdoou seus pecados, diga amém. Então, ele tem inclinação para perdoar. Ele perdoa. Eu, muitas das vezes, pedi perdão e eu voltei das minhas orações com paz. Quem botou essa paz no meu coração? O Pai clemente. Os filhos já estão tudo ali. Digo, meu Deus também é generoso. Glória, glória. Mas, desculpa, quando fala generoso, fala de misericordioso, né? Ele é longânimo. Quer dizer, ele é muito generoso e é misericordioso. Ele tem esse sentimento de compaixão mesmo, não adianta. Ele não se agrada na infelicidade de ninguém. Não pensa que ele joga no inferno aqueles que ele odeia, porque ele odeia. Não, ele sabe, ele já falou, tem limites. Se você fizer uma coisa, vai acontecer outra. Não faça. Ele fala, ensina, é misericordioso. Hein? Ó. Olha só, a gente está vendo essas cenas de violência por aí, né? A gente vê todo dia, não gosto nem mais de ler, ouvir, está difícil. O
Se liga a televisão, está lá alguém morto, caído no chão. Complicado. Violência está de uma forma assim absurda. E a gente vê que algumas pessoas parecem que merecem responder isso de uma forma assim mais severa ainda. Sim, Deus sabe o limite dessa severidade. Nós não sabemos. Deus sabe. E Deus pode mudar essa pessoa de uma forma extraordinária que eu não compreendo. Mas como Ele nos criou, Ele nos formou, Ele está fazendo filhos para quê? Porque Ele conhece os filhos que tem. Ou não sabe? Ele conhece os filhos que tem e Ele sabe lidar com cada um de nós. Então, temos que tomar cuidado, porque as bênçãos comuns estão descendo para justo e ímpio, hein? O ímpio mata aí, ainda tem coisas que ele vê, ó, sol, chuva, comida no sacolão. Ele ainda tem o dinheiro que ele roubou e está usando para alguma coisa. Ele ainda está vivo. É graça comum. Tanto o perverso quanto o justo recebem a mesma graça. Depois, por quê? Não podem reclamar que Deus não foi misericordioso. Deu um dia, dois dias para se arrepender, 10 dias para se arrepender, 20 anos para se arrepender. Não se arrependeu? Ele tem direito de levar para o inferno. Tem direito. Porque dias que não faltaram para você se arrepender. Então, o amor de Deus é um amor imensurável. Não dá para medir. Que Deus nos ajude com sua compassividade, com sua compaixão, com a sua longanimidade. Que Deus continue sendo o Pai amoroso conosco. O ágape, Deus é amor com cada um de nós, com as nossas famílias. Amém? Pais, sigam o exemplo do pai líder. Sigam o exemplo do pai generoso. Pai compassivo, mas pai justo. Pai bondoso, mas pai severo. Siga o exemplo que você vai criar seus filhos da forma mais positiva possível. Amém? Muito bem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão sobre a nossa família e sobre o dever e o papel dos pais. Não também dos, não só dos pais, como também da mãe, de cuidar, de ser o exemplo, de ser a referência, de ser tudo o que nossos filhos precisam. Nesse dia dos pais, queremos te dar ações de graças e pedir ao Senhor tua graça e favor para que compramos o nosso papel de genitor, o papel que nos foi auferido pelo Senhor, que nos foi concedido pelo Senhor, que tenhamos sabedoria para lidar com a vida e buscando em Ti o sentido de valor. Tem misericórdia, ajuda-nos a termos o caráter de Cristo, é o que eu te peço e te oro, agradecido pelos pais presentes. Em nome de Jesus e todos digo amém.